Sejam bem-vindos a mais um Papo de Expansão. Meu nome é Demo Oliveira e eu vou falar hoje sobre um assunto muito importante. O que não deixar de colocar em seu planejamento estratégico para o próximo ano? Estamos falando do planejamento estratégico da sua empresa, aqueles pilares, as atividades fundamentais para o crescimento da sua organização. Então, para agora. Curta, comente, compartilhe. Envie esse podcast para o máximo de pessoas que você conhece, pois ficar pequeno dá muito trabalho. Vamos direto ao assunto. Planejamento estratégico é algo que eu amo fazer, é algo que a minha organização, a Goshen Land, consultoria em expansão de negócios, faz com maestria para empresas que querem fazer seus negócios crescerem, não só no Brasil, como fora do Brasil, em diversos segmentos. Quando nós falamos de planejamento estratégico, nós normalmente pensamos em alguma fórmula super complexa, trabalhosa, que vai demorar ali meses para ser desenvolvida. De fato, dependendo do tamanho da organização, dependendo da complexidade do segmento na qual a sua empresa está inserida, o planejamento sim precisa ser complexo, sim precisa ser aprofundado e sim muitas vezes demora semanas e meses para serem realizados. Mas eu quero compartilhar com vocês quais são as bases fundamentais para um planejamento, independente se ele vai ser complexo, se ele vai ser simples, se ele vai ser curto, médio ou longo prazo em ser desenvolvido e quais são essas bases necessárias e que não pode faltar num planejamento. A primeira coisa e o primeiro pilar é olhar para o passado. Como foi o resultado desse ano? E a melhor forma é você listar as principais áreas da sua empresa. Então, como foi marketing? Como foi vendas? Como foi RH? Como foi pessoas? Como foi cultura? Como foi logística? Como foi o departamento de compras? Como foi o departamento jurídico? Como se comportou o mercado? Como que foi a nossa nota que recebemos através do NPS dos nossos clientes? Como é que foi a pesquisa de clima? Então, você lista todas as áreas internas e áreas correlatas com o mercado externo da sua empresa e apenas aponte aquilo que nós fomos muito bem e aquilo que fomos mal ou poderíamos ir melhor, deixamos a desejar. E não se preocupe em colocar dados muito quantitativos. Se tiver informação quantitativa, seria muito bom. Mas se você tem a habilidade de colocar ali o resultado do passado de forma qualitativa, já é muito interessante. Esse mapeamento é importante porque quando nós falamos em futuro, planejamento estratégico, você não pode menosprezar os resultados, as falhas, os acertos, pontos positivos e negativos do passado. Normalmente nas nossas andanças acadêmicas nós pensamos em fazer uma matriz SWOT, né? O que é nossa fortaleza, o que é nossa fraqueza e assim por diante. Mas eu gosto de simplificar porque nós estamos aqui tentando lembrar quais são os pilares fundamentais. Se você quiser olhar para o passado através de uma matriz SWOT, não tem problema nenhum, excelente. Mas o fato de você conseguir relacionar aquilo que é bom e aquilo que é ruim já é um ato muito importante. No episódio passado do Papo de Expansão, eu falei sobre a questão do PDCA. O PDCA é uma ferramenta muito boa que nos ajuda a melhorar nossas atividades, desenvolver projetos e colocar em prática planos que muitas vezes estavam escritos apenas em planilhas em Excel. Quando você relaciona os itens que precisam ser melhorados e os itens que precisam, que foram muito bem e precisam ser mantidos, a planilha PDCA ela é importantíssima para poder avançar para o futuro. Feito isso, o segundo pilar de um planejamento estratégico é identificar quais são as prioridades. Eu gosto de separar em três níveis de prioridades. Aquilo que é muito importante e muito urgente. Aquilo que é importante e não é urgente. E aquilo que não é importante e não é urgente. Quando nós olharmos para o passado, vocês vão identificar que vão ter atividades que são atividades assim, fazer tal coisa. Só que essa coisa, ela até é importante, mas ela não é urgente. Então ela entra em prioridade número 2. Muitas vezes a gente vai verificar que a gente está com um problema sério de cultura na empresa, que os projetos não acontecem, existem reclamações. Isso muitas vezes é muito importante e muito urgente. Então esse tipo de projeto dentro de um planejamento estratégico para o próximo ano, ele entra como número um, prioridade imediata. Em algumas atividades a gente simplesmente relacionou lá, por exemplo, a qualidade da comida do refeitório. Estou dando exemplos fictícios aqui. Talvez ela não é nem importante nem muito urgente no momento atual, em virtude de todas as outras atividades. Então, o segundo pilar é você relacionar aquilo que é muito importante e muito urgente. É importante, mas não é urgente, não é importante, não é urgente priorizar em número 1, número 2, número 3. E nós vamos para a terceira fase. A terceira fase é a fase que você vai estabelecer quais são as metas de faturamento por linhas de negócios. Não importa se você é uma empresa de produto ou serviços, é importante que você estabeleça as metas de faturamento. Eu gosto de estabelecer as metas de faturamento por mês. Eu gosto de buscar no mercado qual que é o tamanho de mercado que vai crescer. Então, por exemplo, eu sou fabricante de copos de plástico. E eu sei que o mercado em 2024 vai crescer 10% através do que eu tenho conversado com concorrentes, através do que eu tenho conversado com fornecedores e até através de informações de própria empresa de pesquisas. Então, se o mercado vai crescer 10% em termos gerais, eu nunca aceito crescer a mesma coisa que o mercado. Normalmente, eu gosto de ter uma postura muito audaciosa. Então, eu falo que pelo menos eu tenho que crescer um pouco mais do que o mercado. Vamos imaginar que eu coloco uma meta de 15%. Divido essa meta de 15% de crescimento em todos os meses, fazendo com que eu tenha ali o resultado do ano passado acrescido de 15% dividido por mês. Vamos imaginar que eu tenho vários tipos de copos. Eu tenho copo de plástico, copo de papel, copo de cafezinho, copo de embalagem de margarina, por exemplo. E eu divido essa meta por tipo de produto. Essa meta vai ser tão importante dentro do planejamento que ela vai ser desdobrada para os seus líderes, para os seus gerentes, para o seu time. E ela vai ser acompanhada mensalmente. Planejamento estratégico de sucesso é planejamento estratégico vivo. Muitas vezes as pessoas perguntam, Dema, mas uma vez colocado o valor ali, estabelecidos os projetos que serão prioritários, podemos mudar? É claro que podemos mudar. Eu revejo o planejamento estratégico no mínimo uma vez por trimestre, não importa o tamanho da empresa, porque muitas vezes aconteceu uma mudança de lei, de imposto, muitas vezes aconteceu uma mudança séria na tributação, muitas vezes o concorrente apareceu e esse concorrente não existia. Então é necessário ter ajustes, mas os ajustes precisam ser pequenos. Ajustes muito drásticos, porque o planejamento foi feito errado. Então, para continuar aqui nesse podcast, eu quero que você curte, comente, compartilhe, encaminhe com todas as pessoas que vocês conhecem, porque esse podcast é muito importante para o crescimento da sua organização. E se você que está me ouvindo precisa de ajuda para fazer seu planejamento estratégico, ou realmente quer crescer o seu negócio de diversas formas, ou através de franquia, ou através de comprar o concorrente, ou através de novos produtos e serviços, ou através da expansão territorial para outras cidades, para outros estados, para outro país, ou você chegou num determinado platô e não consegue faturar mais e precisa de ajuda para saber como continuar crescendo, não deixa de clicar. Nesse podcast tem um link. Cadastra você imediatamente numa sessão estratégica comigo ou com alguém do meu time, onde nós vamos conversar, entender o valor da tua empresa, quanto que ela pode valer e quais são os caminhos corretos de crescimento. Ficar pequeno dá muito trabalho. Se você não cresce, você morre com a sua organização. Nós temos espaço para crescer em todos os aspectos, geográficos, financeiros, de pessoas, de novos produtos, novas soluções, novas tecnologias. Então não deixe de clicar nesse link, nesse episódio, e agendar uma sessão estratégica comigo, não importa o tamanho da tua empresa ou da tua organização. Voltando ao podcast de planejamento estratégico, as pessoas me perguntam, eu falo, Dema, eu posso alterar o plano? É claro que pode, desde que ele seja revisado com frequência. Trimestralmente é um bom período para ser revisado, mas as mudanças não podem ser significativas. Elas precisam ser pequenos ajustes. Feito isso, o próximo passo, que é algo que não pode esquecer dentro de um planejamento estratégico, é, na realidade, linkar aquilo que vai fazer muita diferença na organização. Lembre-se que nós começamos olhando para o passado, o que nós fizemos certo e o que nós fizemos de errado. Depois nós começamos a priorizar aquilo que a gente é muito importante e muito urgente, é aquilo que não é importante nem tão urgente. Depois nós começamos a ver informações de mercado e estabelecemos faturamentos por linhas de produtos. E agora vem um próximo passo. O próximo passo é quais os projetos que, se nós realmente fizermos, vai nos ajudar a atingir resultados que queremos em todas as áreas da empresa. Normalmente eu divido da seguinte forma: o que eu fizer que vai realmente mudar a chave da minha organização, vai realmente aumentar o nosso faturamento, vai realmente nos tornar líder de mercado? Qual é a atividade que ela não pode ser negociada? Exemplo, abrir franquias para crescimento. Exemplo, desenvolver uma nova linha de produtos. Exemplo, melhorar a questão comercial da organização. Então tem alguns pilares, alguns projetos dentro do planejamento que, se você fizer, ela vai realmente mudar a sorte de toda uma organização. Então é importante que os diretores, os gerentes, as pessoas reunidas a desenvolver o planejamento estratégico consigam entender o que é isso e quais são esses projetos que vão mudar a sorte de uma empresa. E por último, e uma das coisas que eu acredito que são relevantes, eu gosto de dizer que 50% do nosso esforço tem que estar focado em manter aquilo que está rodando. 30% do nosso esforço, quando eu falo esforço, é tempo, dinheiro, pessoas, tem que ser para melhorar aquilo que já está rodando. Então vamos imaginar que nosso tempo, nosso dinheiro, as pessoas envolvidas, os recursos e capitais envolvidos, 50% dele está para manter aquilo que nos faz viver como empresa. 30% é para aprimorar aquilo que nós como organização estamos fazendo, melhorar processos existentes, melhorar qualidade de produtos que nós já estamos vendendo, melhorar a performance do time de vendas, e apenas 20% é para inovação. Isso mesmo, 20% inovação. 20% é fazer algo do zero, que não estava planejado nem no ano passado e vai começar do zero esse ano, porque quando a gente fala em inovação, ela envolve muito esforço, muita dedicação. Só que eu não posso deixar a roda parar e eu não posso deixar de aprimorar a roda que está rodando. Então eu gosto de separar 20% do nosso tempo, do nosso talento, dos nossos investimentos para poder criar coisas do zero. Então, quando você elencar todos os projetos ali dentro do teu plano estratégico, garante que 20% é a inovação e o restante é para manter o que está rodando e melhorando aquilo que já está rodando. Esse vai ser já um índice muito alto, e esse é um índice que as grandes empresas, inclusive as mais inovadoras do mundo, utilizam como parâmetro para poder desenvolver e fazer um excelente planejamento para o próximo ano. Eu acredito que consegui passar o recado. Se você precisar de ajuda, mais uma vez, não deixe de clicar no link desse episódio e ter uma sessão exclusiva comigo ou com alguém do meu time, que nós iremos ajudá-lo a planejar de forma bem profissional a sua empresa para o crescimento. Esse foi mais um Papo de Expansão e até a próxima!